Agora, os acontecimentos da sua cidade, do Brasil e do mundo. A Hora da Notícia, primeira edição.
Bom dia em Monte Alto, são 7h30.
Hoje é sexta-feira, 14 de maio de 2021.
Pela Rádio Cultura, AM, FM, internet, aplicativo, YouTube, Facebook, A Hora da Notícia, primeira edição.
A apresentação de João Moreira Filho
e Paulo Moretti.
Previsão do tempo e a temperatura.
Oferecimento Supermercados Serve Bem. Aqui você tem mais valor.
O ar seco predomina sobre a região sudeste do país. Predominância do sol nesta sexta-feira e mínima possibilidade de chuva. A temperatura está em elevação moderada. Agora termômetros registram 18 graus.
Supermercado Serve Bem. Super oferta pra você sempre tem. Ação quiote, frute, padaria. De qualidade tem. Mais ofertas e mais economia. Aqui no Serve Bem você é a nossa alegria. Aqui você tem mais valor. No Serve Bem faz tudo com carinho e com amor. Vem, vem pro supermercado Serve Bem, você também.
Supermercado Serve Bem. Qualidade, preço baixo e bom atendimento. Aqui você tem mais valor.
Supermercado Serve Bem.
Destaques desta edição.
Butantã espera nesta sexta-feira definição da China para retomar a produção da Coronavac.
Prefeito de Batatais decreta confinamento de 15 dias, fechando supermercados e proibindo bebidas alcoólicas.
Pesquisa mostra que até 66% dos restaurantes brasileiros estão à beira da falência.
Presidente do INEP diz que o Enem 2021 pode ficar para 2022.
O Senado aprovou redução na tarifa de energia elétrica por 5 anos.
E por causa da situação crítica dos reservatórios de hidrelétricas, o governo prepara plano para evitar falta de energia.
Monte Alto registra mais uma morte por Covid. Agora já são 115 óbitos.
No primeiro trimestre deste ano, o estado de São Paulo registrou, em média, 34 estupros por dia.
O Corinthians dá vexame no Uruguai. É goleado pelo Peñarol e é eliminado da Copa Sul-Americana.
O Grêmio recebeu o Lanús em Porto Alegre e venceu por 3 a 1.
Libertadores.
Em jogo marcado por bombas de gás, o Atlético Mineiro venceu a América da Colômbia e avançou.
Esses são os destaques.
O noticiário vem aí.
Plantão Policial. Oferecimento. Exato Contabilidade Despachante Autoescola. Ligue 3242-3990.
Plantão Policial. Captura de um procurado na rua Hermínio Lanfredi, 90, no Jardim Califórnia. Foi ontem, dia 13, por volta das 8h30. Um homem de 48 anos foi apresentado na delegacia de polícia em cumprimento ao mandado de prisão, regime aberto, expedido pela segunda vara da comarca local. Ele foi advertido das condições do cumprimento da pena. Outra ocorrência é a apreensão de adolescente, este envolvido naquele homicídio do senhor de 87 anos, senhor Antenor Falquete, que aconteceu no dia 21 de março. De acordo com as informações, o adolescente foi apreendido e apresentado na delegacia de polícia em cumprimento ao mandado de busca e apreensão expedido pela segunda vara da comarca local, e ele foi encaminhado para a Fundação Casa Rio Pardo, município de Ribeirão Preto, onde permanecerá à disposição da justiça.
Esse é o quarto elemento, né? Isso. Três já estavam detidos, esse menor foi para a casa... Fundação Casa, né?
Fundação Casa Rio Pardo, em Ribeirão Preto, e as investigações continuam.
Você conferiu o Plantão Policial, oferecimento, Exato Contabilidade, Despachante e Autoescola.
Tempos difíceis requerem perseverança e atitude. Comece agora a buscar sua independência e se prepare agora para o futuro. Apesar das limitações desse tempo de pandemia, a Exato Autoescola continua oferecendo e prestando os melhores serviços, a maior disponibilidade de horários, os melhores veículos, a melhor estrutura e o melhor atendimento para você. Então não perca tempo. Exato Autoescola, sempre mais por você. Rua Rui Barbosa, 589, Centro. Telefone 3242-3990.
A Hora da Notícia, primeira edição.
São 7:35. Vamos registrando aqui o boletim de ontem sobre o Covid no município de Monte Alto. Cidade registrou 48 novas notificações. 29 pacientes aguardam o resultado do exame isolamento domiciliar. 16 pacientes receberam resultado positivo e seguem o tratamento isolamento domiciliar. 2 pacientes aguardam o resultado do exame em enfermaria. Um paciente recebeu resultado positivo, está internado em enfermaria. Recebeu também 19 resultados de pacientes já notificados anteriormente. 13 negativos, pacientes em isolamento domiciliar, e 6 positivos, pacientes em isolamento domiciliar. 8 curados da Covid, 5 mulheres, com idades de 15, 24, 35, 58 e 100 anos, e 3 homens, com 37, 52 e 56 anos. Por fim, com pesar, registra mais um óbito. Uma mulher positivada de 38 anos estava internada na UTI. Ela faleceu na tarde do dia 12. Pacientes positivados internados na UTI: 16 pacientes de Monte Alto, 1 paciente de Jaboticabal, 2 pacientes de Pitangueiras, 1 paciente de Viradouro e 1 paciente de Taquaritinga. Monte Alto está com 357 pacientes em tratamento. 16 na UTI, 11 na enfermaria, 330 no isolamento domiciliar. Monte Alto já contabiliza 7.871 notificações, 39 aguardando o resultado, 3.620 negativos, 4.212 positivos, 3.740 já curados. Foram aplicadas 17.311 doses da vacina. Primeira dose, 11.329. Segunda dose, 5.982. Até ontem, Monte Alto registra 115 óbitos vítimas por Covid. Disque Covid, 3241-1023.
O Brasil vacinou até o dia de ontem 37.744.357 pessoas com ao menos a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Os números são obtidos diariamente pelo consórcio de veículos de imprensa junto às secretarias estaduais de saúde. A quantidade de pessoas imunizadas representa até aqui 17,82% da população. O balanço divulgado às 20 horas de ontem com dados junto a 26 estados mostra que 546.686 pessoas receberam a primeira dose nas últimas 24 horas.
Faleceu em Monte Alto a senhora Manuela Hernandes Garcia Scalia, com 89 anos de idade. Era viúva de Otávio Scalia. Deixa filhos, noras, netos e bisnetos. O corpo está no velório municipal e o sepultamento estará hoje às 10 horas para o cemitério de Monte Alto. Comunicamos o falecimento da senhora Manuela Hernandes Garcia Scalia, com 89 anos de idade. Que descanse em paz.
O diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, afirmou que a China deve responder até esta sexta-feira se enviará a matéria-prima contratada para permitir a retomada da produção da Coronavac no Brasil. Na quarta-feira, o governo paulista se reuniu com autoridades chinesas para alinhar o cronograma. O presidente do Instituto Butantan afirmou que o último lote de vacinas será entregue nesta sexta-feira. Disse que são insumos que já deveriam estar aqui em solo brasileiro, porque nesse momento não temos matéria-prima para continuar a produção.
O posto de atendimento do trabalhador aqui de Monte Alto, PAT, tem vagas para estágio, administração logística e produção industrial. Os interessados em entregar currículo no PAT, que fica no Ganha Tempo Municipal. Tem vagas também para operador CNC, operador de injetora e operador de vazamento de coquilha. Os interessados também em encaminhar currículo para o PAT, posto de atendimento do trabalhador, que fica no Ganha Tempo Municipal. E tem vagas para pessoas deficientes também. Pessoas deficientes podem mandar o seu currículo e procurar o PAT aqui em Monte Alto.
O Brasil registrou mais de 70 mil casos de Covid-19 em apenas 24 horas, pelo terceiro dia consecutivo. Dados do Conselho Nacional de Secretários de Saúde mostram que ontem foram 74.592 infecções em apenas um dia. Em casos confirmados desde o começo da pandemia, 15.433.989 brasileiros já tiveram ou têm o novo coronavírus. O país também teve 2.383 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas.
E nós tivemos vandalismo ali na rua Nhanhô Livramento, antes de chegar na Praça São Benedito, no antigo restaurante do Abril. Malandros entraram pelo antigo restaurante de Abril, foram até a garagem ali do Celso Pisco, que tem aquela loja,
sim,
loja do lado também, estouraram os vidros da perua Kombi dele, fizeram uma anarquia danada, malandragem, só prejuízo para os comerciantes. Estamos recebendo essa nota aqui através do Celso Pisco.
Americanos imunizados com as duas doses das vacinas contra a Covid-19 podem deixar de usar máscaras ou manter regras de distanciamento social na maioria dos ambientes internos e externos no país desde ontem. A recomendação feita pelo Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos quer incentivar pessoas que ainda não se vacinaram a comparecer aos postos para garantir a imunização. O acelerado ritmo de vacinação, que já ultrapassou 3 milhões de doses aplicadas em um único dia, trouxe segurança para o país afrouxar mais as medidas de contenção da pandemia da Covid-19.
Bem, na disputa ontem do troféu do interior, em Campinas, Ponte Preta e Botafogo empataram 0-0. Foram para as cobranças do pênalti. Mais de 15 cobranças cada time, para depois a Ponte Preta vencer o Botafogo. Mais de 30 cobranças de penalidade. E a Ponte Preta está classificada e segue no troféu do interior.
7h41.
A Hora da Notícia, primeira edição.
Quarenta anos da Ótica Tiago e quem ganha o presente é você. Nas compras a partir de R$100, você concorre a um carro Fiat Mobi 0 km. Isso mesmo que você ouviu, um carro Fiat Mobi 0 km. E não para por aí, bicicleta mountain bike, aviador Ray-Ban e muito mais. E você, vai ficar de fora dessa? Ótica Tiago, nessa você pode confiar.
Não pare no tempo. A Radial Pneus não vende só pneus.
Leve o seu carro na Radial Pneus. Acessórios, molas, suspensão, peças pra reposição, alinhamento, balanceamento, amortecedores e escapamento. Radial Pneus.
Rua Sica 297. Radial Pneus, amortecedores e escapamentos. Viu?
Você já sonhou em morar em um lugar calmo, tranquilo, com muito verde, cercado pela natureza de todos os lados? Esse lugar existe. Está mais perto de você do que imagina. Colinas do Campestre, localização privilegiada, a 4 minutos do centro da cidade. Um lugar ideal para você morar. Colinas do Campestre, playground, academia ao ar livre, espaço pet e natureza ao seu lado. Infraestrutura em fase final. Colinas do Campestre, lotes a partir de 300 metros quadrados. E atenção, está permitida visitação e plantão com atendimento no local. Informações pelo WhatsApp 16981800793 ou 98112-0496 ou acesse colinasdocampestre.com.br.
Sabia que na Copercana Ferragem e Magazine você encontra medicamentos veterinários? Sim, antibióticos, vermífugos para cães, gatos e equinos, vacinas e muito mais. Pensou em Ferragem e Magazine? Pensou Copercana. Rua Gustavo de Godoy, 673. Ligue 16-999-75-5867.
Quer ver isso mais? Qualidade? Agora é Minha Supermercado.
Ofertas. Dessa sexta-feira, rosquinha de coco rancheiro 300 gramas, 2,39. suco de uva integral Aliança 1,5 litro, R$ 9,99. Batata paleto congelado mais batata 2 quilos, R$ 14,90. Picanha bovina fatiada embalada a vácuo, quilo R$ 34,90.
Amarelinha é muito mais barato.
Lojas em Pitangueiras, Barrinha, Sertãozinho, Monte Alto, Ribeirão Preto e Franca.
É aniversário do Sistema Vida de Saúde e o maior presente é ser ainda melhor para os seus beneficiários. Para um novo momento, uma nova sede, maior capacidade de atendimento simultâneo, conforto em um espaço amplo e moderno. Venha ser Sistema Vida você também. Venha conhecer nosso espaço e nossos planos. Ligue 3244-3249 ou WhatsApp 16997536019. Sistema Vida de Saúde. Para cada necessidade, uma solução.
Quem ama escolhe o melhor. Sistema Vida de Saúde.
Shopping das Novidades tem tudo em utilidades domésticas, alumínios, plásticos, talheres, artigos para festas, aramados, jardinagem, ferramentas e presentes. E agora muita atenção, porque tem promoção no Shopping das Novidades. Caixa Plazútil Grand Box, 29 litros, só R$ 35,90. A de 19 litros, R$ 26,90. Escorredor de prato inox, Nickel Art, R$ 34,90. Shopping das Novidades, a loja mais completa da região. Shopping das Novidades, na Nhonhô, no centro, ao lado do Lojão das Variedades.
A Hora da Notícia, primeira edição.
São 7 horas 45 minutos e 30 segundos. Prossegue a vacinação aqui em Monte Alto. Hoje serão vacinadas as pessoas com comorbidades de 55 a 59 anos. A vacina acontece no Anfiteatro Municipal, das 8 às 17 horas. Pessoas que têm algumas dúvidas a respeito de idade, comorbidade, a respeito das vacinas, liga na vigilância 3241-3343. Lá os responsáveis, eles vão dar a resposta. Liga 3241-3343.
Mesmo na fase de transição do Plano São Paulo, a Prefeitura de Batatais decretou na noite de ontem um confinamento de 15 dias para conter o avanço da Covid-19 na cidade. As medidas, dentre elas, o fechamento de supermercados, proibição de venda de bebidas alcoólicas e o toque de recolher das 20 às 5 horas, foram publicadas no Diário Oficial do município. Em uma transmissão ao vivo nas redes sociais da Prefeitura, o prefeito Juninho Gaspar disse que a cidade enfrenta problemas na aquisição de medicamentos e oxigênio para pacientes internados e criticou as aglomerações flagradas pelas equipes de fiscalização.
Hoje, sexta-feira, dia 14, as equipes estão passando e recolhendo galhos no centro, no Jardim Paraíso, Jardim Vera Cruz, no Jardim Vale dos Sonhos, na parte de cima, e também no Jardim Bom Retiro. Se você tem aí cascalho, móveis usados de frente à sua casa, liga no 3242-9001. Passa o endereço que as equipes vão retirar. 3242-9001.
O Senado aprovou ontem um projeto que propõe a redução de tarifas de energia elétrica por 5 anos. Essa redução na tarifa ocorreria graças ao reembolso de tributos recolhidos indevidamente pelas empresas distribuidoras de energia elétrica. O projeto segue para análise da Câmara dos Deputados. O projeto propõe que os tributos indevidamente recolhidos pelas distribuidoras de energia no passado sejam devolvidos ao consumidor em forma de redução na tarifa. Esse recolhimento de recursos será possível graças a uma decisão do Supremo Tribunal Federal.
E atenção às famílias cadastradas no programa Viva Leite. Hoje, sexta-feira, dia 14, serão entregues mais 2 litros de leite. As famílias já sabem os locais e os horários para buscar o leite para os filhos. Portanto, hoje serão entregues mais 2 litros de leite para as famílias cadastradas no programa Projeto Estadual Viva Leite. Sai buscar o leite para os filhos.
O governo federal criou uma sala de crise e deu início à discussão de um plano de ações para preservar água nos reservatórios das principais hidrelétricas e, com isso, evitar o risco de escassez de energia. Essas ações começaram a ser debatidas por um grupo que inclui representantes dos Ministérios de Minas e Energia, Desenvolvimento Regional e Infraestrutura, além de órgãos como a Agência Nacional de Águas e Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, IBAMA. O motivo da mobilização do governo é a situação dos reservatórios de hidrelétricas do Sudeste e Centro-Oeste, que respondem por mais da metade da capacidade de geração energética do país.
As crianças estão ficando em casa, não está tendo aula presencial. É claro que crianças ficam em casa o dia todo, querem brincar, alguns aprontam alguma arte. Não é com violência. Nós sabemos que algumas crianças estão sendo espancadas aqui em nossa cidade. Se você tem conhecimento disso, denuncie no Conselho Tutelar. Vamos ajudar a salvar as crianças. É 3242-7851. Tem o celular que fica... O celular é plantão do Conselho Tutelar. 99767-3266. 99767-3266. Ou fixo 3242-7851. Denuncie.
A presidente do Conselho Nacional de Educação, Maria Helena Guimarães de Castro, disse que o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, deve ser aplicado em janeiro de 2022. De acordo com ela, a informação veio do presidente do INEP, Danilo Dupas Ribeiro. O Instituto, no entanto, diz que trabalha para que a prova seja realizada este ano e que o dado sobre o adiamento não procede. Segundo a presidente do Conselho, Ribeiro teria dito que há problemas no orçamento para a aplicação do Enem.
Repito o telefone do Conselho, 3242-7851. E tem o celular 99767-3266. Isso mesmo, faça denúncia. Vamos ajudar a salvar crianças. Infelizmente, a gente está acompanhando notícias ruins para os pais matando os filhos, né? Espancando os filhos. Vamos denunciar.
Após mais de um ano de pandemia do novo coronavírus, 71% dos bares e restaurantes do Brasil estão endividados. Por causa das dificuldades financeiras, 66% dos estabelecimentos afirmaram não ter recursos para funcionar em casos de novas quarentenas ou lockdowns e tanto podem quebrar. Os dados constam da nova pesquisa da série Covid-19, realizada pela Associação Nacional de Restaurantes, em parceria com a consultoria. De acordo com o levantamento, 79% das empresas devem para os bancos, 54% estão com impostos em atraso e 37% têm débitos com fornecedores. A pesquisa foi feita entre 9 de abril e 5 de maio e contou com 650 estabelecimentos de diversos perfis de todos os estados do país.
Não é só violência contra as crianças que estão recebendo aqui. Muitas crianças estão soltando pipas com cerol. Os pais têm conhecimento, não fazem nada e deixam eles até durante a noite com frio no meio da rua soltando pipas com cerol. O pai é responsável também. Cerol mata. Hoje nós teremos duas partidas pelas quartas de final do Paulistão. Às 19h30, o Bragantino recebe o Palmeiras. E às 21h30, o São Paulo recebe a Ferroviária São Paulo, do Vitor Bueno. Ferroviária do...
Igor.
Meritão. Quem vai ganhar? Monte Alto.
7h52.
A Hora da Notícia, primeira edição.
Grande oportunidade, lotes comerciais e residenciais no Jardim Bela Vista em condições imperdíveis. Se você tem intenção de construir ou investir, aproveite esta chance no bairro com a mais bonita vista da cidade e já todo urbanizado. Se o seu interesse é investimento, a valorização é garantida. Vá visitar, são poucos lotes em condições especiais. Aproveite agora. Plantão de vendas no local BV Cestari. Ligue 3242-1105 ou na Imobiliária Primos 3242-4092.
Logo cedo, um bom dia e um sorriso.
Presentear saúde é tudo de bom e a Clínica Sorriso vai presentear todas as mães que fizerem avaliação no mês de maio. São condições especiais e a equipe de especialistas da Clínica Sorriso vai proporcionar um atendimento ainda mais personalizado para você, mulher, para você, mãe. Leve suas dúvidas, consulte os especialistas e passe a sorrir. Sua família precisa muito de você. Mais informações na Clínica Sorriso, na Nhonhô Livramento 1554 ou pelo telefone 996350857. Saúde odontológica é Clínica Sorriso.
Vem correndo para a Clínica Sorriso.
Que combina com qualidade, muita economia e ótimas receitas.
ou só vem água, é claro.
Então vem pro Tá Combinado, um grande concurso culinário. Você envia suas receitas pra combinar com o prato principal. E concorre a prêmios toda semana e um super prêmio no final.
Linguiça Toscana Seara, quilo, R$15,90. Açúcar Cristal União, 5 quilos, R$12,90. Bramol Escol, pacote, 18 latas, 350 ml, R$41,22. Molho tomate, prendileta tradicional, sachê, 340 gramas, R$0,99. Achocolatado em pó, ódio, 800 gramas, no Sabe Ganhe, R$9,98.
Tá combinado, receita de economia no Sabe Ganhado.
Agrocap, revendedor exclusivo Top Seed Premium. As sementes que oferecem as melhores qualidades genéticas para sua lavoura. Agrocap oferece as cebolas híbridas Aquarius, Soberana, Optima e o grande lançamento, a cebola híbrida Samurai, que apresenta ciclo precoce, sistema radicular vigoroso e qualidade de casca. Características indispensáveis para o mercado. Agrocap tem parceria com as marcas mais conceituadas do mercado de sementes defensivos e fertilizantes. Agrocap Agronegócios, Avenida Wilson Folador, 1531. Na área industrial. Ligue 16-3242-4141.
Peça Moto de Monte Alto, totalmente estruturada para melhor atender você. Na Peça Moto tem oficina de alta tecnologia e mecânicos treinados pela fábrica. Peças originais, com facilidades do pagamento. Vá na Peça Moto, na Nhonhô do Livramento, 2038. Telefone 3244-3939. Monte Alto.
A melhor internet para você. Navegue, assista, jogue, estude, tudo sem travar. É internet à vontade, use sem moderação. Planos de até 600 mega com instalação e Wi-Fi grátis. Suporte 24 horas. Atendimento humanizado e sem burocracia. Invista Net, viva a melhor experiência online. Contrate agora a Invista Net pelo WhatsApp 16-3287-9940 ou 0800-940-9940. Invista Net, sempre online.
Atenção, informações importantes, principalmente para o setor rural. Monte Alto conta agora com a excelência dos serviços da empresa Terron, locação e terraplanagem. Escavadeira e pá carregadeira, profissionais especializados oferecendo serviços de terraplanagem, aterros, curvas de nível, barragens, arrancamento de palmares e tocos, limpeza e construção de açudes em geral. Terron, locação e terraplanagem, rapidez no serviço, alta produtividade e mais economia. Para o próximo serviço em sua propriedade, consulte a empresa Terron, locação e terraplanagem. Ligue 3242-1764 ou WhatsApp 16-99641-1575.
A Unimed está com a campanha. Seu jeito de viver merece o jeito de cuidar Unimed. Aproveite essa grande oportunidade para ter o mais completo plano de saúde de nossa região. Converse com sua empresa. A Unimed está com condições especiais para a contratação de novos planos empresariais. Liberação de carência para consultas e exames simples. Análise de compra de carência de outras operadoras. Ligue 16-3244-3038 e faça já seu plano. Aproveite essa excelente oportunidade e conheça o jeito de cuidar Unimed. Promoção válida até 15 de junho.
Unimed Monte Alto.
Diretor Técnico Marco Aurélio Ruelas, CRM 65850.
A Hora da Notícia, primeira edição.
São 7 horas mais 57 minutos. Está recebendo uma nota aqui, vamos confirmar que o Vitor Bueno ficou esquecido no aeroporto depois do jogo contra o Rentistas, que empatou a 1. Parece que ele não vai enfrentar a Ferroviária hoje. Vamos saber se é verdade ou não. Monte Alto amanhã comemora 140 anos. Claro que nós temos que comemorar. Monte Alto é uma cidade maravilhosa. Monte Alto mais perdeu ou mais ganhou indústrias durante esses 140 anos? Você pode nos ajudar. Por exemplo, nesses 140 anos fecharam várias indústrias de Monte Alto. Nós temos a Margot, que fechou, a Peixe, a Crai, a Indolma, a Alma, depois a Cargill, a Sica, a Reimax, a indústria, a Tropical Alimentos, a Lanfredi. Você lembra de outra indústria que fechou as portas? Quantas indústrias Monte Alto acabou ganhando durante esses 140 anos? Quais as indústrias que se instalaram aqui em Monte Alto? A Sica foi embora, mas nós ganhamos a Fujini, que é uma potência hoje, não é isso? Nós ganhamos a Cepera, que é uma potência. Ganhamos o Laticínio Tavares, o Laticínio, lá em Ibitirama. Qual outras indústrias que Monte Alto ganhou durante 140 anos? Monte Alto mais perdeu ou ganhou durante esses 140 anos? Você lembra? Pode mandar para a gente. Certo? Nós tivemos a VEG também, né? A VEG aqui em Monte Alto e outras indústrias. Pode nos mandar para saber. Mesmo assim, nós temos que comemorar. E nessa situação, outras indústrias também, tanto médias e pequenas, poderão fechar as portas.
O estado de São Paulo registrou, em média, 34 casos de estupro por dia no primeiro trimestre de 2021, segundo o levantamento do Instituto Sou da Paz. No primeiro trimestre, foram registrados 3.113 estupros no estado, 7% a mais na comparação com o mesmo período do ano passado. De acordo com o Instituto, 75% das vítimas são vulneráveis, adolescentes menores de 14 anos. A Secretaria da Segurança Pública disse que analisa os dados e que o estado tem intensificado as ações de combate à violência sexual.
Mandando que a Nutremix, verdade, a Nutremix também fechou suas portas. A gente vai agradecendo. Pode ir lembrando e nos mandando aqui. Vamos fazer uma relação. O que Monte Alto ganhou e o que Monte Alto perdeu durante esses 140 anos.
O presidente Jair Bolsonaro disse numa live nas redes sociais ontem que o governo federal fez a coisa certa nas tratativas sobre compras da vacina da Pfizer. Em depoimento dado na CPI da Covid, o gerente-geral da Pfizer revelou que o Planalto recusou comprar imunizantes da farmacêutica pelo menos 5 vezes. Na versão de Bolsonaro, as propostas não foram atendidas devido à falta de condições de segurança sanitária e garantia jurídica. O presidente disse ainda que o depoimento do executivo da Pfizer faz cair a narrativa de que o governo rejeitou comprar as vacinas.
A respeito de denúncias de maus tratos a crianças, nós falamos crianças, mas existem maus tratos também para idosos. Você pode ligar, além disso, temos o telefone da Guarda Municipal, que você pode também, é denúncia anônima, só dá o endereço. O setor vai lá conferir de fato o que está acontecendo. O telefone da Guarda é 153.
Mesmo com o agravamento da pandemia no país, a Petrobras obteve no primeiro trimestre do ano um lucro líquido de 1 bilhão e 200 milhões de reais. De acordo com o presidente da companhia, Joaquim Silva e Luna, a Petrobras apresentou um sólido resultado. Superamos nesse período os desafios dessa complexa conjuntura, com segurança, progressividade das ações e também respeito ao meio ambiente, disse ele. Em nota, a Petrobras informou que o primeiro trimestre do ano foi impactado positivamente pelo aumento do preço do petróleo e menores despesas operacionais recorrentes.
Mais uma indústria, né, que fechou. A Precisão Borracha também fechou as suas portas. É isso mesmo. As pessoas vão lembrando aqui. Agora, pode mandar também a indústria que abriu as suas portas aqui em Monte Alto. Vai nos aguardando aqui, tá certo?
5 ministros do Supremo Tribunal Federal já votaram no julgamento que vai decidir sobre os prazos para a realização do próximo censo, aguardado desde o ano passado. Por enquanto, há votos do decano Marco Aurélio e do colega Edson Fachin para obrigar o governo federal a adotar as providências necessárias para a pesquisa ir a campo ainda neste ano e outros 2 votos dos ministros Gilmar Mendes e Dias Toffoli para execução do levantamento apenas em 2022.
Estamos recebendo aqui Hermes Peloso, Tupinambá. Fechou também as suas portas, né? A fábrica de tênis, Jardim La Califórnia. Os montealtenses vão lembrando, sim, é verdade, pode ir trazendo. A diafragma não fechou, foi, né, para uma outra empresa, mas a diafragma está funcionando, sim. Mas ó, muito obrigado aqui, certo, a Hermes Peloso e também da fábrica de tênis, os nossos amigos estão lembrando, pode mandar.
O Supremo Tribunal Federal deveria avaliar o reajuste do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço no dia de ontem, mas a Corte tirou a ação da pauta de votação e não definiu uma data para analisar a ação direta de constitucionalidade. Os ministros vão decidir se a taxa referencial, a TR, vai ser corrigida de 1999 até 2013. Segundo o Ministério da Economia, a correção causaria aos cofres públicos um gasto de 300 bilhões de reais, dado que os trabalhadores receberiam retroativamente com relação a esse período. Um estudo do Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, o DIESE, mostra a perda de 48,3% nas contas do Fundo de Garantia em relação à inflação entre 1999 e 2013.
Nós ganhamos indústrias. Eu já falei aqui da Fujini, da Cepera, mas ganhamos a Macopema, a Sestalto, a Fundição BB, a Hudson 4, a BMA, também durante esses 140 anos. Verdade, ganhamos essas indústrias também.
O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, foi sorteado relator da ação da Advocacia Geral da União para que o ex-ministro da Saúde, general Eduardo Pazuello, possa ficar calado em seu depoimento à CPI da Covid. A advocacia entrou com recurso na corte ontem. No pedido, a advocacia quer também garantir que Pazuello fique imune de ameaças como prisão, como ocorreu com o ex-secretário de comunicação, Fábio Weingarten, na última quarta-feira.
É, a fábrica de tênis que nós falamos era certa. A certa que ficava no jardim, lá no Jardim Califórnia. Califórnia. Certo? A certa é aquela que nós falamos, né? Então, o que mais aqui? Aí, Paulo, estamos recebendo as fotos do veículo lá da loja. Acho que é da loja Hora Certa.
É, isso. Do Pisco, né?
É, ali, vizinho do antigo restaurante do Abril. Aqui, ó, como é que está acerta, o vidro. Quer dizer, vandalismo, para que isso, né? Só prejuízo para o comerciante que já está tendo, né? Está tendo prejuízo no comércio, agora mais essa.
O ex-secretário de Obras do Rio de Janeiro, Hudson Braga, acusado de ter pago ao ministro Dias Toffoli do Supremo Tribunal Federal para que ele favorecesse dois prefeitos fluminenses em processos no Tribunal Superior Eleitoral, rebate o ex-governador Sérgio Cabral e disse que ele tenta se safar. Em delação premiada, Cabral afirmou que Toffoli recebeu 4 milhões de reais para, em troca, favorecer os prefeitos. Segundo o depoimento do ex-governador, os repasses teriam envolvido o escritório da mulher do magistrado, a advogada Roberta Rangel, e teriam sido viabilizados por Hudson Braga. São 8 horas, 6 minutos e 30 segundos.
A Hora da Notícia, primeira edição. Você já sonhou em morar em um lugar calmo, tranquilo, com muito verde, cercado pela natureza de todos os lados? Esse lugar existe. Está mais perto de você do que imagina. Colinas do Campestre, localização privilegiada, a 4 minutos do centro da cidade. Um lugar ideal para você morar. Colinas do Campestre, playground, academia ao ar livre, espaço pet e natureza ao seu lado. Infraestrutura em fase final. Colinas do Campestre, lotes a partir de 300 metros quadrados. E atenção, está permitida visitação e plantão com atendimento no local. Informações pelo WhatsApp 16981800793 ou 98112-0496 ou acesse colinasdocampestre.com.br.
Maio é o mês de vacinação obrigatória contra a febre aftosa para todo o rebanho de bovinos e bovalinos. As lojas de ferragem Copercana estão prontas para fornecer os produtos e orientações necessárias. Fique atento ao prazo e evite problema na sua propriedade. Consulte os nossos veterinários. Encontre a filial mais próxima no site www.copercana.com.br. Pensou em cuidados para o seu rebanho? Pensou Copercana?
Não pare no tempo. A Radial Pneus não vende só pneus.
Leve o seu carro na Radial Pneus. Acessórios, molas, suspensão, peças para reposição. Alinhamento, balanceamento, amortecedores e escapamento. Radial Pneus.
Rua Sica 297. Radial Pneus, amortecedores e escapamentos. Viu?
São 8 horas e 8 minutos, direto do Savenhago, gerente Gouveia, trazendo as ofertas. Bom dia, Gouveia.
Bom dia, Paulo Moretti, bom dia, João Moreira Filho, bom dia, Monte Alto e região. As ofertas aqui do Savenhago: arroz tipo 1, 4R, 5 quilos, R$17,80. Açúcar Cristal União, 5 quilos, R$12,90. Óleo de soja soia, R$6,85 no Save Ganhe. Molho de tomate predileta, 340 gramas, R$0,99. Lavar roupas em pó Tixan, 1,7 kg, R$9,98. Nesta embalagem, o quilo do Tixan sai por apenas R$5,87. Cerveja Brahma ou Skol, lata, 350 ml, Bistec com 18 unidades, cada unidade sai por apenas R$2,29. Costela bovina, R$22,70 o quilo no Savigan. Linguiça toscana seara, R$15,90 o quilo. E alcatra com maminha, R$34,90 o quilo, Paulo.
Obrigado, Gouveia. Um bom dia para você.
Obrigado, Paulo. Um bom dia a todos.
Shopping das Novidades tem tudo em utilidades domésticas, alumínios, plásticos, talheres, artigos para festas, aramados, jardinagem, ferramentas e presentes. E agora muita atenção, porque tem promoção no Shopping das Novidades. Caixa Prasútil Grand Box, 29 litros, só R$ 35,90. A de 19 litros, R$ 26,90. Escorredor de prato inox, Nickelarte, R$ 34,90. Shopping das Novidades, a loja mais completa da região. Shopping das Novidades, na Nhonhô, no centro, ao lado do Lojão das Variedades.
É aniversário do Sistema Vida de Saúde e o maior presente é ser ainda melhor para os seus beneficiários. Para um novo momento, uma nova sede, maior capacidade de atendimento simultâneo, conforto em um espaço amplo e moderno. Venha ser Sistema Vida você também. Venha conhecer nosso espaço e nossos planos. Ligue 3244-3249 ou WhatsApp 16997536019. Sistema Vida de Saúde. Para cada necessidade, uma solução.
Quem ama escolhe o melhor. Sistema Vida de Saúde.
Ofertas desta sexta-feira: rosquinha de coco rancheiro 300 gramas, 2,39. Suco de uva integral Aliança 1,5 litro, 9,99. Batata paleto congelado mais batata 2 quilos, 14,90. Picanha bovina fatiada embalada a vácuo, quilo 34,90. Lojas em Pitangueiras, Barrinha, Sertãozinho, Monte Alto, Ribeirão Preto e Franca.
Hora da Notícia, primeira edição.
São 8:11, comentários de Alexandre Garcia.
Bom dia, ouvintes da Hora da Notícia. Vamos começar pela CPI, né? A CPI do vírus. Ontem, o presidente para a América Latina da Pfizer esclareceu as coisas normalmente, né? Embora os interrogadores tentassem pôr nas perguntas já as respostas, mas ele deu as respostas não induzido pelos interrogadores. Vejam só que a Pfizer enviou uma carta de oferta, né? Foi um grande negócio. O Brasil já comprou 100 milhões de doses a 10 dólares cada uma e depois mais 100 milhões de doses por 12 dólares cada uma, o que dá em dólar 2 bilhões e 200 milhões de dólares, o que dá mais de 10 bilhões de reais. É muito, é um grande negócio, né? Então era interesse da Pfizer. A Pfizer se mobilizou para tentar mobilizar o governo brasileiro, mas, né, isso foi em agosto, setembro, outubro. Imagina que a Pfizer só entrou em fim de novembro na Anvisa. Então não tinha nenhum registro na Anvisa. E no próprio país de origem, a FDA, Estados Unidos, só deu autorização para a vacina da Pfizer no dia 11 de dezembro. Então, se o governo brasileiro fizesse a loucura de fechar um negócio com uma vacina que não existia e que não tinha registro nem no Brasil e muito menos nos Estados Unidos, certamente o governo brasileiro seria acusado de crime de responsabilidade, né? Então, o governo brasileiro ficou esperando e agora fez os negócios, porque a Anvisa deu registro em 23 de fevereiro. E já temos aqui, em 19 de março foi fechado o primeiro contrato e agora já tem um segundo contrato para entregar um total de 200 milhões de doses da Pfizer. Então isso ficou esclarecido e a CPI tentou, por todos os meios, inventar conspirações ou falta de omissão do governo, mas foi tudo no devido tempo, né? Um passo de cada vez para evitar tropeçar. Na próxima semana vai ser primeiro dia, terça-feira, Ernesto Araújo. E a Advocacia Geral da União, ao ver o que foi aquela inquisição ibérica do Fábio Weingarten, entrou no Supremo pedindo que Pazuello seja respeitado como testemunha, né? Porque Fábio Weingarten foi desrespeitado, foi tratado como se fosse um criminoso que estava sob interrogatório policial. Ele chegou a me dizer que, sendo judeu, se sentia num campo de concentração. Eu corrigi, disse, olha, está mais é para a Inquisição Medieval, em que o Torquemada exige que a pessoa dê a resposta que ele quer ouvir, porque se não der, chama a pessoa, chama o depoente de mentiroso e o ameaça com a fogueira da prisão, né? Aliás, ele ficou praticamente preso, porque aos gritos disseram que ele não saísse de lá, ficasse num quartinho, né, enquanto os senadores foram fazer um lanche. Uma coisa assim, foi um... E diante desse tratamento, o advogado-geral da União resolveu entrar com uma medida de proteção, né? Com base na Constituição, que ninguém é obrigado a criar prova para se incriminar. E Pazuello está respondendo a uma investigação no caso de Manaus, da falta de oxigênio. Então isso podia atrapalhar, essa é a alegação da AGU do governo brasileiro. Enquanto isso, né, muita gente pensou que Renan Calheiros queria ser relator para intimidar o presidente e talvez com isso fazer algum tipo de chantagem, alguma coisa. Mas o que se viu ontem em Alagoas cortou completamente essa possibilidade. O presidente foi lá para inaugurar uma etapa sertão alagoano de água, né? O trecho 3, bairros de habitação, né, de política habitacional, Oiticica 1 e 2, né, e foi recebido por uma imensa multidão que acabou gritando aquela frase, aquela palavra de ordem do senador Flávio Bolsonaro, que foi trending topics no primeiro dia, o tal de como é que um inocente vai receber voz de prisão de um vagabundo como Renan. E o povo lá em Alagoas gritava Renan vagabundo. Então isso deve ter fechado completamente as relações entre Bolsonaro e Renan depois desse episódio, né? E estava lá, é importante registrar, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, ao lado do presidente, que deu declarações favoráveis ao voto comprovado, ao comprovante de voto, né? Isso é um passo importantíssimo para que a gente tenha certeza do nosso voto. Votemos na esquerda, na direita, no centro, em qualquer partido, temos que ter certeza que esse voto fica imune à fraude. Está cheio de gente especialista aí no mundo digital dizendo que não é difícil de fraudar esse sistema que temos aqui no Brasil. Bom, então, por hoje é isso. De Brasília para a Cultura de Monte Alto, Alexandre Garcia.
A Hora da Notícia, primeira edição.
O jornalismo da cultura tem um zap exclusivo, 3242-5426. Anote e adicione. 3242-5426. É o zap exclusivo para você denunciar, reclamar, reivindicar, dar sugestões. Adicione o zap exclusivo da Hora da Notícia, 3242-5426.
Logo cedo, um bom dia.
O mês de maio é especial para a Clínica Sorriso. É o mês que os especialistas da Clínica Sorriso estarão em tempo integral realizando o atendimento das mães. Se você é mãe, aproveite o mês de maio para cuidar de você, cuidar da sua saúde bucal. Neste mês, a Clínica Sorriso está proporcionando as melhores condições para todas as mães iniciarem o tratamento que tanto precisam. Para mais informações, visite a Clínica Sorriso na Nhonhô 1554 ou solicite pelo WhatsApp 99635-0857. Saúde é o melhor presente e saúde odontológica é Clínica Sorriso.
Vem correndo para a Clínica Sorriso. Olho por olho, lente por lente, a ótica Tiago quer te ver sempre contente.
40 anos da ótica Tiago e quem ganha o presente é você. Nas compras a partir de R$100 você concorre a um carro Fiat Mobi 0 km. Isso mesmo que você ouviu, um carro Fiat Mobi 0 km. E não para por aí, bicicleta mountain bike, aviador Ray-Ban e muito mais. E você vai ficar de fora dessa. Ótica Tiago, nessa você pode confiar.
O seu problema é a vista, a ótica Tiago.
Esperta Moto de Monte Alto, totalmente estruturada para melhor atender você. Na Esperta Moto tem oficina de alta tecnologia e mecânicos treinados pela fábrica. Peças originais com facilidades do pagamento. Vá na Esperta Moto, na Nhonhô do Livramento 2038. Telefone 3244-3939. Monte Alto.
Agrocap, revendedor exclusivo Top Seed Premium. As sementes que oferecem as melhores qualidades genéticas para sua lavoura. Agrocap oferece as cebolas híbridas Aquarius, Soberana, Optima e o grande lançamento, a cebola híbrida Samurai, que apresenta ciclo precoce, sistema radicular vigoroso e qualidade de casca. Características indispensáveis para o mercado. Agrocap tem parceria com as marcas mais conceituadas no mercado de sementes, defensivos e fertilizantes. Agrocap Agronegócios, Avenida Wilson Folador, 1531, na área industrial. Ligue 16-3242-4141.
A melhor internet para você. Navegue, assista, jogue, estude, tudo sem travar. É internet à vontade, use sem moderação. Planos de até 600 mega com instalação e Wi-Fi grátis. Suporte 24 horas. Atendimento humanizado e sem burocracia. InvistaNet, viva a melhor experiência online. Contrate agora a InvistaNet pelo WhatsApp 16-3287-9940 ou 0800-940-9940. InvistaNet, sempre online.
Grande oportunidade, lotes comerciais e residenciais no Jardim Bela Vista em condições imperdíveis. Se você tem intenção de construir ou investir, aproveite esta chance no bairro com a mais bonita vista da cidade e já todo urbanizado. Se o seu interesse é investimento, a valorização é garantida. Vá visitar, são poucos lotes em condições especiais. Aproveite agora. Plantão de vendas no local BB Cestari. Ligue 3242-1105 ou na Imobiliária Primos 3242-4092.
Tu combina com qualidade, muita economia e ótimas receitas. O Savinhago, é claro. Então vem pro Tá Combinado, um grande concurso culinário. Você envia suas receitas pra combinar com o prato principal. E concorre a prêmios toda semana e super prêmio no final.
Arroz 4R, 5 quilos, 17,80. Alcatra com maminha, quilo, 34,90. Óleo soia, 900 ml, no Sabe Ganhe, 6,85. Peito com osso congelado, Big Frango, quilo, 9,90. Costela bovina, ripa, quilo, no Sabe Ganhe, 22,70.
Tá Combinado, receita de economia no Savinhago.
Atenção, informações importantes, principalmente para o setor rural. Monte Alto conta agora com a excelência dos serviços da empresa Terron, locação e terraplanagem. Escavadeira e pá carregadeira, profissionais especializados oferecendo serviços de terraplanagem, aterros, curvas de nível, barragens, arrancamento de palmares e tocos, limpeza e construção de açudes em geral. Terron, locação e terraplanagem, rapidez no serviço, alta produtividade e mais economia. Para o próximo serviço em sua propriedade, consulte a empresa Terron, locação e terraplanagem. Ligue 3242-1764 ou WhatsApp 16-99641-1575.
A Hora da Notícia, primeira edição.
São 8 horas mais 22 minutos.
Agora, as ocorrências das rodovias da região com o repórter rodoviário João Batista. Oferecimento Real Parque Residencial, ao lado do Real Paraíso. Vale a pena conhecer.
Rádio Patrulha, no seu rádio.
Muito bom dia, Monte Alto. Bom dia, região.
Bom dia, JB.
Araraquara, sexta-feira, 14 de maio de 2021. Lua nova neutra para a pesca. Madrugadas. Tem chuva no estado de São Paulo. Aqui em Araraquara, temperatura mínima de 15, máxima de 25 graus. A nossa buzinada de hoje vai para os rodoviários Cabo Angel, Cabo Morales e o Cabo J. Marcelo. Amigo motorista passeando ou trabalhando, conte sempre com o policiamento rodoviário.
Boletim das estradas.
Na última quarta-feira, por volta das 9 horas, Josimar de Souza, de 45 anos, arrumou uma história triste pra gente contar aqui na cara do microfone.
Esta é a minha história.
Josimar, que estava com sangue nos olhos, foi até a casa da sua ex-mulher, Kátia Cristina Bainha Lopes, de 38 anos, uma jovem mulher na flor da idade, moradora na cidade de Arujá, na micro-região de Itaquaquecetuba. Josimar não aceitava o fim do casamento enrolado, com vários B.O.s registrados pela esposa. O casal estava separado havia 2 meses. Kátia informou o ex que já estava com outro homem. E que o outro homem é que é homem de verdade.
Vixe!
Josimar ficou furioso. Pense num galo ciscando no terreiro. Ele puxou o revólver e mandou chumbo na ex-mulher. Kátia saiu correndo.
Barbaridade!
Uma filha dela de 13 anos tentou ajudar. Mãe e filha foram baleadas. Josimar entrou num Fiat Weekend na cor verde de Guarulhos e fugiu do local do crime. Uma testemunha que estava por perto anotou as placas do automóvel e avisou a polícia militar. Todas as viaturas do estado de São Paulo passaram a patrulhar com vistas ao veículo. Na sequência, o resgate foi chamado e, devido à gravidade, Kátia foi encaminhada pelo helicóptero Águia da Polícia Militar ao Hospital das Clínicas, no centro da capital paulista. Mas não resistiu e entrou em óbito ao dar entrada no hospital. A garota de 13 anos também foi atingida de raspão. Ela foi encaminhada ao Hospital de Mogi das Cruzes. Aumente o volume do papagaio e preste atenção no resto da história.
Chacode a goiabeira, tô se escutando com as duas orelhas.
Ainda na quarta-feira, por volta das 13 horas e 30 minutos, Josimar já estava a 280 quilômetros do local do crime. Estava vazando em alta velocidade. Ele transitava pela SP-330, rodovia Anhanguera. Seguia no sentido capital interior pela pista norte. Quando chegou no quilômetro 306, em Ribeirão Preto, foi abordado pelo policiamento rodoviário que já estava esperando pela passagem do veículo que estava sendo rastreado. Ao vistoriar o veículo, os rodoviários localizaram um revólver calibre 38 municiado com 6 munições intactas, mais 5 munições deflagradas. Ou seja, usadas contra a mulher e a garota. Ele deu 5 tiros na esposa, queria matá-la e matou. Josimar foi grampeado. Recebeu a presilha prateada. Troféu de quem chega em último lugar na estrada desta vida. A ocorrência foi apresentada na central de flagrantes em Ribeirão Preto, onde o revólver foi apreendido para ser periciado. Josimar foi autuado em flagrante por homicídio e também por tentativa de homicídio contra a garota. Na sequência, ficou recolhido à disposição para audiência de custódia.
Ô, diabo, tudo ia tão bem? Agora me danei.
Isso não se brinca.
Cabeça que não pensa, o corpo padece. Os rodoviários Cabo Berce e Cabo Pimenta registraram a ocorrência. Brasileiro não vive sem rádio. Aqui você fica sabendo de tudo.
JB, qual é a frase de para-choque para esta sexta?
Zezé, nem tudo é feitiço. Ou macumba. Às vezes é só a lei do retorno. Quem planta abacaxi, colhe abacaxi. Aqui se faz, aqui se paga.
Bem feito!
Obrigado pela audiência. Se cuide. Bom fim de semana pra você.
Obrigado.
JB apresentou Histórias das Estradas.
Amigo motorista, tenha uma excelente viagem pelas veias e carpetes viários deste imenso Brasil.
Brasil!
Você conferiu as ocorrências das rodovias da região. Oferecimento Real Parque Residencial, ao lado do Real Paraíso. Vale a pena conhecer.
Caminhada saudável no Real Parque Residencial. Saia de casa com segurança. Venha caminhar em um bairro novo, arejado e com vista exuberante. Traga as crianças e seus pets e desfrute deste local lindo. O Real Parque Residencial fica ao lado do Real Paraíso, no final da rua Silvio Sérgio do Amaral. Real Parque Residencial. Vale a pena conhecer este local. Mais um empreendimento de sucesso da Garbim Empreendimento.
ZYK 618, Rádio Cultura de Monte Alto, 1090 kHz, e ZYM 654, canal 265, Cultura FM em 100,9.
São 8:29. Nós estamos recebendo o vereador professor Tiago Cetrone para conversar com os nossos ouvintes, com a nossa população. E você pode participar através do nosso WhatsApp 3242-5426. Vereador Tiago Cetrone, bom dia.
Bom dia, Moreira. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cultura. É sempre um sinal de prestígio para nós estarmos aqui, nos utilizando dos microfones da Rádio Cultura, para levarmos informação e parte das ações do nosso mandato para toda a nossa cidade. Sejam eles daqui de Monte Alto, do nosso distrito de Aparecida, do povoado de Bitirama, ou dessa nossa querida zona rural e grande região que está sempre ligada, sempre acompanhando aqui a programação da Rádio Cultura.
Eu tenho já, antes de começar aqui a falar de assuntos sobre o ensino em Monte Alto, tem uma reclamação. Fala, mas não consegue resolver. Continua o mesmo problema com o caminhão de lixo, o churume está caindo de frente às nossas residências. Aqui moradores não suportam o mau cheiro desse churume. Não teve reunião, não era para ter solucionado isso, Tiago?
Exatamente, Moreira. O que o município precisa parar, tem hora que o diálogo já não dá mais. Né? O diálogo vai ter um limite. O município tem que usar o poder que ele tem, que é aplicar as devidas multas na empresa. A gente ouve muita expressão que a pessoa só sente a hora que toca no bolso. Com empresa, às vezes, é a mesma coisa. Então, está na hora do município, então, notificar a empresa, multar, para que ela tome as devidas precauções e ações, Moreira. Não tem outro caminho.
Certo. Eu tenho aqui um alerta, aqui na Avenida Nelly Badurcano, Jardim Alvorada, ali próximo do número 520, tem 3 cachorros. Eles acabam investindo nas pessoas. Passam ciclistas, motociclistas. Teve um motociclista que sofreu um acidente, foi desviar, bateu na guia. Crianças. Quem é o proprietário? Quem é o dono desses cachorros? Vão esperar acontecer para depois tomar as providências? Por favor, a vigilância vai até no local, a brigada de incêndio vai até no local, para orientar o proprietário que ele tem que deixar esses animais presos, não soltos, atacando as pessoas. Vamos falar sobre o ensino. Por que você está aqui acompanhado de 2 diretores de escolas particulares?
Exatamente, Moreira. Hoje nós temos aí um programa especial para falarmos da educação em tempos de pandemia. Como eu já disse aqui, nós montamos lá na Câmara uma comissão especial criada, né, para acompanhar e analisar o processo de estruturação das escolas para a retomada das aulas presenciais nas nossas escolas públicas municipais. Uma comissão que é formada por mim, pelo vereador Fabrício Nogales, o vereador Paulo Carello, o vereador Baltazar e também o vereador Marcos Manzotti. E essa comissão, ela tem como objetivo principal trazer à discussão, trazer ao debate a questão das aulas durante a pandemia.
Educação em tempo de pandemia?
Em tempo de pandemia. Então, esse é o objetivo principal. É trazer o tema da educação para a discussão. Trazer para o debate o desenvolvimento das aulas, dos formatos das aulas em tempo de pandemia. Então, e por isso que hoje nós vamos ter esse programa especial. E aí, por que aqui convidar as diretoras das escolas particulares para participar conosco? Porque hoje, o que nós queremos trazer, eu já disse aqui, é o debate. E justamente essa experiência da educação presencial nesses tempos que nós estamos vivenciando, na nossa cidade, está sendo vivenciado pelas escolas particulares. São as escolas particulares que estão, desde o começo do ano, com suas atividades. Por isso que, com muita alegria, hoje nós recebemos aqui a Isildinha, também a Vanessa, que, enquanto a Isildinha, enquanto gestora, né, diretora da escola, a Vanessa, coordenadora, elas estão com os alunos presenciais, ainda que no formato híbrido. Então, por isso, elas possuem essa vivência, que é uma vivência nova para todo mundo. Então, ainda que muitos possam dizer assim, mas a escola particular, ela tem uma realidade diferente da escola pública. Embora isso seja um fato, Moreira, eu não tenho dúvida que, embora ache essa diferença, nós temos muitos pontos em comuns dessa realidade que nós estamos vivendo hoje. Nós vamos ter pontos em comuns da escola particular com a escola pública. Por exemplo, a necessidade de uso de tecnologia. É comum, vai ter que usar tecnologia, seja na escola pública, seja na escola particular. A necessidade do distanciamento social na escola. É um ponto em comum, tanto faz ser pública ou privada. A questão da higienização, do cuidado com a higienização, é um ponto em comum. A reorganização dos intervalos é um ponto em comum. A organização da entrada dos alunos, talvez em horários distintos, é um ponto em comum. Então, assim, independente de ser escola pública ou particular, embora, claro, tenham essas diferenças, nós temos esses pontos comuns e nós podemos, Moreira, a partir da experiência das escolas particulares da nossa cidade, traçar os caminhos da escola pública. Por isso que é tão importante hoje aqui, para toda a nossa querida Monte Alto e região, trazer essa experiência da realização das aulas presenciais em tempo de pandemia. Por isso que elas estão aqui hoje.
A Isildinha, que é do Anglo. Isildinha, bom dia.
Bom dia, Moreira. Bom dia, ouvintes.
Estamos recebendo a Vanessa Peloso, que é do Colégio Objetivo, né? Vanessa, bom dia.
Bom dia, ouvintes. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Admiro muito o trabalho de vocês e faço questão aqui de registrar o meu abraço a toda a população.
Certo. Isildinha, nós estamos também recebendo a Maria do Carmo, que está aqui conosco também. Maria do Carmo, que é do Colégio COC, né?
É Opção e Conhecimento COC.
Agora sim. Maria do Carmo, bom dia.
Bom dia, João. Que saudade de estar aqui nesse microfone, né?
Agora com vocês aí.
Bom dia, Isildinha. Bom dia, Vanessa.
Bom dia, querida.
Bom dia, Thiago. Muito prazer, muito obrigada pelo convite.
E já estou recebendo até pergunta. Por que que nas escolas particulares as aulas são presenciais e nas outras públicas não são? Por quê? Como que você... Qual a criatividade do seu colégio, Vanessa?
Bom, eu
porque
acho que
teve que fazer
palavra,
mudanças, né?
A palavra inicial foi um planejamento. Eu acho que sem planejamento nós não estaríamos aqui. Admiro muito a nossa Secretaria da Educação de Monte Alto, admiro muito a RECA, eu gostaria de deixar aqui o meu abraço a ela, a todos os envolvidos. Nós só conseguimos abrir realmente, voltar neste sonho, nesta realidade, através de um planejamento que foi em equipe, com a ajuda da Vigilância Sanitária, que foi sempre maravilhosa conosco, a parceria e confiança dos pais, onde aprendemos muito sobre a doença. Confesso que no ano passado, uma novidade, né? Se nós analisarmos novamente, foi uma experiência nova, teríamos feito coisas diferentes, mas era uma experiência nova. Então, foi através de um planejamento em equipe, uma troca de ideias, de opiniões, que hoje conseguimos estar onde estamos hoje, finalizando antes de vir. Até fiz um estudo para saber, para poder passar para vocês. Nós estamos apenas com 15% de alunos remotos. Nós estamos nesse total de alunos presentes. Na faixa de segunda série do ensino fundamental ao terceiro colegial, eu tenho apenas 15% em casa, onde nós trabalhamos em forma de rodízio, no ensino híbrido.
Você vai um dia ou dois dias, depois um ou dois dias fica em casa.
Mais ou menos assim, dependendo da situação da sala, sim. Começamos aí na primeira experiência nova no remoto, que foi fazer a semanal, para trazer novamente a rotina para o aluno. Nós percebemos que a rotina seria importante.
Certo.
Agora é revezamento.
Certo. Gildinho, aí lá no Colégio Ângulo, como que vocês estão funcionando?
Da mesma forma, né? Nós também fizemos um planejamento, tivemos como guia o Plano São Paulo, que nos deu as diretrizes, e estamos trabalhando com rodízio.
Mas os pais mandam os filhos para...
Mandam os filhos, mandam com confiança, porque nós fizemos os protocolos, fizemos as orientações para as famílias, para a equipe toda, né?
Porque os alunos obedecem o protocolo?
Sim.
Seguem as regras?
Sim, seguem as regras. E foi entregue aos pais um termo de compromisso. Caso o aluno não cumpra o protocolo, ele é convidado a ficar no ensino à distância. Então, mas tem dado muito certo.
A frequência é boa?
A frequência é muito boa, eles colaboram, tem dado muito certo.
Certo. Para educar-me lá no seu colégio, mesma coisa?
Nós estamos na mesma ótica, né? Foi muito difícil chegar até agora, nesse patamar, porque precisamos de muitas experiências. A gente não conhecia nem a situação, nem a doença, nem as questões tecnológicas. A escola não estava preparada para isso, né? A escola sempre foi preparada para as aulas presenciais, né? Então, o número de carteiras, enfim, a gente teve que adaptar a escola, o prédio, em todos os aspectos. Desde a questão sanitária, por exemplo, nós temos bebedouros que a gente estão lacrados. Por quê? Porque pode ter contato com a boca, né? Então, a gente trabalha em cima de protocolos seríssimos, né? E nós cumprimos realmente esse protocolo. Tudo que tem necessidade na escola, a gente colocou. Inclusive, temos a visita da vigilância, que vai lá e faz o histórico, né? Analisa tudo. Nós nunca fomos multados nem nada, porque a gente faz tudo dentro das normas, até mais do que isso. Porque com as crianças também, os alunos, os adolescentes, nós temos todos os protocolos, assim como a Judinha falou, a Vanessa falou, porque a gente é obrigado também a fazer isso dentro da legislação, né? Então a gente tem que realmente obedecer todos esses critérios. E os pais confiam, porque eles também estão junto conosco nessa empreitada. Todas as reuniões que a gente fez foi primeiro com os pais. E os pais é que decidem se as crianças e os alunos vão ou não vão às aulas presenciais. A gente respeita. E foi muito difícil, eu acho que as minhas companheiras aqui também vão admitir, para a gente fazer as questões tecnológicas. Além do preço, do valor, né? Nós também tivemos que fazer, assim, alteração de fibra ótica. Mais de 1.000 metros eu coloquei no colégio. Então tem um técnico que está lá sempre dando... ali, né, olhando tudo a questão da internet, porque o aluno está em casa, porque, João, nós tivemos que criar a situação da questão da metodologia pedagógica, né, Tiago? Porque nós estamos hoje dando aula ao vivo e em casa.
Certo.
Então, isso nunca a gente imaginou na vida fazer.
Certo. Mas, Vanessa, a aula presencial é melhor do que a aula remota?
Com toda certeza, sim. Eu
tem
sou
muita
professora... E eu confesso ainda estar em luto, no sentido de me adaptar tão bem, sem o abraço do meu aluno, o olhar do meu aluno, sem a vivência. A escola, ela vem com um pacote. É como se você abrisse uma caixa de presente. Dentro dessa caixa de presente, nós temos aí a parte do conhecimento, a parte da vivência, que é a mais importante, das frustrações que eles passam lá dentro, dos talentos, né? Onde através da parte do ensino híbrido, não tem, na minha opinião, respeito a de muitos outros, eu sei que esse ensino veio para ficar e posso falar que é possível. Eu, por exemplo, tenho uma experiência de dar aula nos Estados Unidos, então eu tenho uma família que eu dou aula nos Estados Unidos, então realmente não tem distância. Sou casada com uma pessoa de fora, tenho esse contato, até que eu vim aqui, me impressionei de ver você. Confesso que estou impressionada de ver você aqui. Já vim aqui outras vezes.
Várias
não vi
vezes.
Você com esse computador. Estou vendo agora. Não vi você recebendo essa mensagem pelo Zap. O pessoal vinha com um bilhetinho aqui atrás.
Isso,
e trazia. Me lembro disso. Uhum. Então eu senti
olha
que
na
você.
Tela, todo mundo apareceu.
Exatamente. Olha
quanto
a tecnologia
lados,
aqui.
Tecnologia.
Então você seguir. Aceitou. Então, esse processo de aceitar o novo, ele é muito bem-vindo. O que não se pode fazer é parar no tempo. Parar no tempo principalmente pelo fato do aluno ter essa vivência na escola. Eu tive uma experiência 2 semanas atrás, onde eu mudei os alunos. E pelo número de confirmações, março foi um mês difícil para a gente, né? Foi um mês complicado para toda a população, para o nosso Brasil. Um mês de pico, e eu senti um pouquinho de receio dos pais nesse mês. E aí foi possível separar os meninos e as meninas de uma sala do 6º ano. E eles se conheceram pela primeira vez. De fevereiro, eles se conheceram no final de abril. Aconteceu choro, aconteceu emoção, aconteceu lágrimas. Então, o que acontece? A escola, ela é vida. E estamos à disposição, como sempre estivemos, abrimos o nosso colégio no início do ano. Estou aqui representando também a minha mãe, no qual estamos nesse ramo, né? A Maria fez parte disso.
Comecei junto com você.
31 anos já na cidade de Monte Alto. Temos aqui nossa Isildinha também, que acontece? A gente luta pela educação, porque a educação é o caminho, é possível, basta acreditar.
Eu quero falar com a Isildinha. Isildinha, além de toda a tecnologia que vocês tiveram que implantar, mas o calor humano, o coleguinha, faz falta para o aluno?
Com certeza, faz muita falta. A parte tecnológica nós já utilizávamos, não nesse patamar, certo. Mas nós já tínhamos uma plataforma que o Fundamental 2 e Médio utilizava. Isso teve que ser ampliado, né? Foi uma transição difícil, mas nada substitui o olhar, como disse a Vanessa, o abraço. Então,
ver os coleguinhas, saudade dos colegas.
Com certeza, com certeza.
E as professoras também, que nem a Vanessa falou, né?
Ah, com certeza.
Eu quero ver o aluno, queria entrar na sala de aula e ver os alunos. Oi, professora, bom dia, professora.
A minha maior preocupação hoje, eu me sinto assim, por exemplo, pensando, será que mesmo... o afastamento ele pode ser tão grave a vida do aluno que eu realmente fico em dúvida se já é medo da doença ou se realmente acontece aí uma coisa de um certo comodismo do aluno, né?
Certo.
De é mais fácil ter uma rotina um pouco mais, né? Não sei, de você não ter algum atrito, que você tem que passar por uma situação difícil ou nova da sua vida. Então, a gente, o nosso papel aqui é mostrar que é possível e que a gente... Está valendo a pena.
O isolamento. Acredito que o melhor isolamento é na escola. O aluno, quando está na escola, ele está na rua. Na rua ele está tendo isolamento, Maria do Carmo?
Então, eu acredito que não, né? Porque lá na rua ele se encontra com os colegas.
Sem máscara.
Às vezes sem máscara e tudo mais, né? Agora, no colégio, a gente tem, como a gente acabou de falar, os protocolos. São 4 máscaras por dia, até coloridas para a gente ver que eles estão trocando mesmo. A cada 2 horas tem toda a limpeza. Com o aluno, ele higieniza todo o seu espaço, né? E o professor higieniza o restante, e todo dia a gente tem toda aquela limpeza geral, sanitária mesmo, e fim de semana lava tudo, faz higienização, enfim, né? Nós temos muito trabalho, aumentou muito o trabalho, aumentou nossos custos também dentro dos colégios, né? Outra coisa, João, que eu gostaria de focar aqui, é o conteúdo programático que a gente tem que trabalhar, por exemplo, para que esse aluno no futuro não seja prejudicado. Então, eu acho que ficar muito tempo fora da sala, totalmente fora da sala, né? Somente com o ensino remoto, e não se dar o conteúdo necessário, eu acho que ele vai ter um prejuízo imenso lá na frente, né? Então, a gente vê isso com a escola pública, porque eu não estou mal dizendo nem nada em relação a isso. A gente só constata, porque a gente recebe alunos, nós recebemos no sexto ano alunos de escolas públicas que eles saem do quinto e vão para o sexto, e a gente teve que fazer adaptações, porque praticamente em conteúdo eles pularam do quarto para o sexto ano. Então, isso que eu fico muito preocupada em relação ao ensino como um todo, né? Então, por que que a escola pública também não se adapta, né? E vai vendo já todas essas relações para que o aluno não seja prejudicado de forma nenhuma, né?
Eu vou perguntar agora para o vereador Thiago. Por que que a escola particular, escreve todas as regras, tem aulas presencial e na municipal, pública, não tem?
Isso aí, Boeira. Então é importante fazer algumas colocações. Né? Como eu disse e repito, qual que é a ideia de hoje? De trazer de fato essa realidade. Por quê? Nós ficamos um ano todo que nós só falávamos, e também é importante, também deve ser falado, que nós só falávamos de leitos de UTI, de enfermaria e tal, que é importante, tem que ser falado porque temos que salvar vidas. Só que nós deixamos de lado, e eu não estou falando crítica A ou B, estou falando assim, geral. Né? Uhum. Nós, no Brasil, deixamos de lado o debate da educação.
Exatamente.
Então, por isso que eu fiz esse convite, fico feliz de vocês estarem aqui, porque eu sou professor lá do Colégio Anglo, então eu também vivencio como que uma escola com protocolos de segurança é segura. Chegou aqui, pergunta... Olha, teve algum professor ou aluno contaminado? Nós não vivemos numa bolha. Nós não vivemos numa bolha. Mas o que é importante destacar? Que em nenhuma das nossas escolas particulares nós tivemos surtos. Do tipo, olha, um aluno se contaminou e a sala inteira contaminou 4, 5 professores. Isso nunca existiu.
Não.
Por quê? Porque isso demonstra o que estudos já vem dizendo. Eu sou um pesquisador da área de educação e estudos já demonstraram
que escolas com protocolos são sim seguras. Tanto que nós não tivemos nada disso. O aluno pode, a criança pode até ser contaminada pelo ambiente familiar ou por alguma outra coisa. Só que ela não contamina os outros na escola. Por quê? Por causa dessa segurança. Desse... É o que você falou, Moreira. Como eu disse, eu sou professor, eu vejo às vezes a aluninha, principalmente os menores, às vezes eles, a máscara não encaixa tão bem quanto a gente. Então às vezes dá uma caidinha assim, eu já falo assim, fulana, erga a máscara. Vamos lá. Então a gente cuida. É o que você falou, Moreira. Na escola está bem cuidado.
A escola está bem, tá
bem cuidado. Né? E aí?
Bem alimentado.
Sim, aí muitos.
E
aí muitos
emocional, são, né, também.
Aí muitos podem dizer assim. Ah, mas por que só agora está se debatendo isso? O ano passado, 2020, inclusive as escolas particulares, todas foi remoto, nós não tivemos o ensino híbrido. Nós começamos o ensino híbrido aqui na nossa cidade este ano. Então, nós já, então se passaram cinco meses...
Cinco anos, Deus do céu.
Já se passaram 5 anos, então assim, nós temos agora, através das nossas escolas, o know-how, nós temos aí a experiência de vocês. Então, por isso que nós começamos já há 3 semanas, montamos essa comissão, para debater e começar a trazer essa discussão também para as escolas públicas.
É, eu acho que a sua visão é maravilhosa. Eu queria agradecer muito o convite. Imagina, de estar aqui representando a minha amada mãe. Mas, na verdade, eu acho que nós não podemos esquecer de outras doenças, né? São as doenças que de afeto. Novas depressões, pânico, a falta de convívio social e seguro. E eu acredito que a gente aprendeu com a pandemia a se cuidar melhor, a cuidar do próximo melhor. E sem o apoio dos pais e em respeito aos que estão em casa também, que entendemos todas as situações, muitos realmente querem e não puderam voltar devido a complicações de saúde de alguns familiares, eu sinto por eles também, porque os alunos eles estão sendo muito compreensivos em entender a situação de cada família. E agradecer a essa oportunidade que estamos aqui hoje, né? Tanta gente se foi, mas ao mesmo tempo eu vejo assim uma normalidade em voltar para a escola como uma normalidade de descer num supermercado e pegar um produto, né? E quando a gente vai no consultório, eu falei, estou aqui representando a minha mãe, por quê? Porque faz pouquíssimo tempo que ela saiu com a minha avó, que precisou ficar uns dias no hospital. Confesso que fiquei tensa? Fiquei tensa, é um local onde as pessoas estão sendo tratadas. Ficar 12 dias direto lá? Então, na escola, com os protocolos, com o olhar diferenciado, tem professores que vêm da região toda, e eles vêm com bastante cuidado. Então, eu acho que é aprender a saber viver novamente. Mas a educação foi, sim, bastante agravada, principalmente no ano passado, onde muitas coisas voltaram ao normal e a gente não podia nem receber os nossos alunos. Eu deixei de fazer uma colação de grau. Eles se recusaram a fazer, depois de 16 anos de escola... A fazer a colação de grau.
Mas nós tivemos no quinto ano com você.
É difícil, é uma situação, mas perante a nossa realidade, tá tudo bem.
E aqui, ó, o depoimento de uma mãe, ó. Bom dia a todos. Minha filha estuda numa escola municipal. Ela está com crise de ansiedade com a falta de aulas presenciais. Fica o dia todo dentro de casa e está fazendo terapia psicológica.
Exatamente.
Atinge o aluno esse isolamento?
Com certeza,
atinge,
gente,
professor,
o também. É essencial o convívio, o olhar, o abraço. Então,
poderia voltar pelo menos 2 vezes por semana, está falando aqui, que é o híbrido, né, que a gente fala?
Sim.
Porque eles estão sentindo essa falta.
Com muito certeza. Tempo já também. Estão
muito
afastados.
Tempo. Existe a possibilidade de volta às aulas agora.
Estão sentindo falta.
E, Moreira, é importante dizer para vocês relatarem essa experiência, porque a gente ouvia muita coisa assim. Não, as crianças vão voltar para a escola, os pequenininhos vão ficar assim. Deixa eu pôr tua máscara, deixa eu pôr minha máscara, não, vamos trocar. Não se falava isso, Moreira?
Não.
A gente vê isso?
Não, vocês sabem,
eles têm uma... Um comportamento.
Não, eles agora eles já adquiriram esse novo comportamento no colégio, né?
Eu
no
acho
dia a dia.
O retorno gradual, ele é muito bem-vindo
aos alunos.
Nós entendemos que a situação, a realidade deles é diferente, é o transporte, é a merenda. Até hoje nós não abrimos nem a cantina.
É, nós também não.
Porque nós optamos assim virtual. em em não, realmente não ter essa troca de vinda, de coisas, de, né?
Nós não temos também então, a parte do esporte coletivo que não pode. Nós podemos levar ao anfiteatro porque não pode aglomeração.
É então, difícil é uma série a situação. São, assim, realidades diferentes. Mas a nossa palavra aqui é de conforto, que dá certo, que tudo tem o seu tempo e que com a forma gradual eles também vão conseguir. E sem o apoio das famílias e dos médicos, que todos presentes, né, aprendendo, estamos aprendendo todos juntos.
É. E até veio aqui uma pergunta, né? Ah, o vereador só começou a ver isso depois que nasceu o filho. Com certeza, porque além, eu sou...
Vai fazer um aninho?
É, fez um aninho. Sou professor, sou pesquisador da área de educação, estou vereador, mas eu comecei a ter uma experiência única, que é ter o filho. E o meu filho, ele tem a oportunidade de estar na escola, está lá no ângulo, sou professor lá. Mas quantos e quantos alunos que não têm essa oportunidade? Então, filho, nós temos que começar a realizar um trabalho, auxiliar, ajudar as nossas escolas municipais, fazer todo esse acompanhamento, promover esse debate, que é o papel do vereador, para que nós construamos um caminho também para as escolas municipais. Por quê? Nós vamos ter várias consequências da pandemia, econômico, social, mas ninguém está discutindo, e isso não é em Monte Alto, isso é no nosso país. Uma das grandes consequências
emocional
da pandemia também é a ampliação da desigualdade social. É
exatamente isso.
Por quê? Eu estudei a vida toda em escola pública, graças a Deus sempre tive bons professores, consegui fazer universidade federal, mestrado em universidade pública, só que agora com as escolas nesse formato remoto, por mais que os nossos professores sejam totalmente dedicados, tenham se esforçado, é o que a Vanessa disse aqui. O ensino presencial nunca vai ser substituído pelo ensino remoto. É? A gente não consegue replicar em casa, Moreira, o ambiente escolar. Então, por isso desse trabalho, desse debate.
E outro assunto importante com as três diretoras e o vereador. Vocês perceberam que aumentou a violência contra a criança, mas diminuiu as denúncias? Porque na escola o professor percebe a mudança de comportamento do aluno.
Exato.
Que muitas vezes está sofrendo pressão em casa, ele, por que você está triste? O que aconteceu com você? A professora percebe, a professora denuncia. E com isso as crianças estão sendo espancadas em casa, muitas delas, e as denúncias estão diminuindo. Acontece o seguinte, estão perguntando, por que as escolas públicas municipais não pegam essa mesma estrutura da particular por retorno às aulas no segundo semestre? Para você, vereador.
Deixa eu só comentar duas coisas. Eu acho que foi com a Isildinha que eu falei esses dias, não lembro quem... Nós tivemos um caso aqui, o Henry, né? Que a gente viu tudo isso aí. Eu acho que eu comentava, Zildinha, será que se essa criança tivesse ido na escola, será que isso teria acontecido? Será que a escola não teria percebido?
Uhum,
tá. É? Será?
Aí,
né? Foi isso que você falou. Em relação à questão das escolas municipais, é justamente isso que nós estamos fazendo, essa proposta. É promover o debate, para quê? Nós não podemos, a Vanessa disse uma palavra muito importante na primeira fala dela, planejamento. E esse planejamento demanda tempo. Cada uma de vocês fizeram o planejamento para uma escola. Nós temos 27 na nossa rede, se eu não me engano. Então é um planejamento muito maior, por isso que ele precisa ser feito logo. Eu sei que a Secretaria de Educação já tem trabalhado, tem organizado, mas o nosso papel é justamente promover esse debate. Por quê? Se a gente esperar, vamos esperar passar para voltar tudo como era antes, não vai passar esse ano. E Moreira, não vai passar ano que vem. Eu tenho 34 anos. Se eu não fosse professor, se eu estivesse na vacinação da faixa etária, como você já foi vacinado, eu não vou ser vacinado esse ano no Brasil. Quem tem 34 anos, eu não tenho bola de cristal, tá? Mas quem tem 34 anos, não vai chegar nos 34, Moreira. Não vai. Não vai, não vai chegar. Então assim, vamos esperar que tá todo mundo vacinado para voltar às aulas? Não volta esse ano e não volta no primeiro semestre do ano que vem, se for esperar isso.
Agora, não seria bom também fazer uma pesquisa de opinião pública com os pais, se querem ou não retorno às aulas, se vão mandar os filhos para as salas de aulas também?
Ô Moreira, por isso que tem que seguir esse formato híbrido. Lá no objetivo, no ângulo, no colégio que são conhecimento, o pai é obrigado a mandar o aluno?
Não. Ele assina um termo. Não, né? Ele que vai opinar. Nós temos todos então, os documentos.
Então, assim, nós na rede municipal temos que seguir esse mesmo caminho. É, os alunos, e por isso que tem que dar essa estrutura, todo esse acompanhamento. Os alunos que os pais se sentem à vontade para enviar os seus filhos, irão. Os que preferem ter o ensino remoto, também terão esse direito.
Porque eles podem voltar a qualquer momento. Eles avisam a gente, olha, meu filho está voltando.
E uma coisa muito importante é esse contato com a família. Agora mesmo eu recebi o comunicado de um pai falando que o filho não tinha ido ao colégio porque está com alergia. Pronto. Alergias são sintomas gripais. Então, eu agradeço e é assim que tem que ser. Então, qualquer coisa que o aluno sinta, a gente retira o aluno fica uns dias em casa. Então, assim, não existe um guia que estamos perfeitos jamais, mas ao mesmo tempo estamos aprendendo a cada dia.
Imaginem aluno de alfabetização, 6 anos, 7 anos.
Certo.
Eu tenho certeza que se for perguntado aos pais e dada a opção, como nós estamos dando às nossas famílias de casa, por algum motivo ficar em casa, mas eu tenho certeza que as mães querem essas crianças na escola.
Parabéns pelo ensino nosso. Zildinha, muito obrigado.
Obrigada.
Vanessa, muito obrigado. Maria do Carmo, muito obrigado.
Obrigada. Eu aproveito, quem agradeço.
Você sabe agradeço. Que o ensino sempre foi super importante no nosso desfile. E nós não temos desfile de aniversário.
Há 2 anos, sempre.
Por isso mesmo, eu gostaria de...
Nosso parabéns para Monte Alto, né?
Parabéns para Monte Alto, né? Que tenha muito
amo
progresso.
Amo a nossa cidade maravilhosa. Por
parabéns,
mais que a gente
fale.
Parabéns, Monte Alto. Eu gostaria parabéns de parabenizar o Tiago, que também tem uma comissão, né? Para isso na Câmara. Nós estamos à disposição também, viu? Muito obrigada pelo convite. Um bom dia a todos. Deus abençoe a todos. Obrigada também, João.
Sou eu que agradeço vocês pela presença. Quero também desejar aqui os parabéns a Monte Alto, 140 anos. Parabéns ao João Moreira, que está fazendo aniversário hoje. Ele
parabéns!
Ele faz 2 aniversários. Ele é um bom, mas parabéns hoje.
Saúde.
Mandar um abraço também para a Nilce, que faz aniversário amanhã. E mandar um abraço aqui, que nós também recebemos a mensagem, Moreira, só para não posso deixar de falar. Da nossa a Cristiane Tota, não lembro aqui.
A Cris Tota,
né?
O Marcelo adorava
você. É, o Marcelo, o vereador, né, saudosa memória, o Tota, ele. Só contar a história bem rápido. Ele, antes de ser vereador, ele me via às vezes em foto, em eventos, que eu tava com o cabelo comprido, e ele cortava meu cabelo. Ele mandava mensagem: vem aqui que você tá muito feio com esse cabelo comprido. Então, um grande abraço, nos faz muita falta o Tota.
Um abraço para você também, nosso vereador, professor Tiago Cetrone.
Estamos encerrando a Hora da Notícia, primeira edição.